Obadias, capítulo 1, versículo 3. Somente a primeira frase que diz assim, está aqui no quadro, diz assim: a soberba do teu coração te enganou. Repetir: a soberba do teu coração te enganou. Podem sentar, meus irmãos. Meus irmãos, o livro de Obadias foi escrito, o profeta Obadias, ele escreveu esse livro falando de um juízo contra um povo dos Edomeus, que é o povo de Edom, que são descendentes de Esaú. E esse povo Edomeu, eles cometeram muitas atrocidades, mas a principal delas, a coisa que mais assim impactou e trouxe tristeza, foi que quando Jerusalém foi cercada, na época quando Nabucodonosor levou Daniel, levou todo Jerusalém, todo Israel, o reino ali de Israel, não de Israel, mas o reino onde estava Jerusalém, o reino do norte, e ele levou esse reino, não é? Eu acho que estou fazendo confusão aqui, eu acho que é o reino do sul, né? Não é verdade? Reino do sul, Jerusalém. Então na época da invasão, na época das dificuldades, naquele momento terrível que Israel estava passando, que Jerusalém estava passando, alguns de Jerusalém fugiram. Eles arrumavam um jeito de fugir. Quando eles fugiam, os edomeus, que eram irmãos ali dos israelenses, não é? Do mesmo tronco. Então, eles pegavam essas pessoas que fugiam e eles traziam de volta para entregar para aqueles que estavam escravizando. Então, o Senhor então vai escrever, vai deixar aqui o livro de Obadias, e o livro de Obadias vai contar como que o Senhor vai cuidar do povo edomeu, dos descendentes de Edom. E quando abre o livro, a palavra diz assim: visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom: temos ouvido a pregação do Senhor e foi enviado aos gentios um emissário dizendo: levantai-vos e levantemo-nos contra ela para a guerra. E aí é o juízo do Senhor contra Edom, não é? Aí ele fala assim: eis que te fiz pequeno entre os gentios, tu és muito desprezado, a soberba do teu coração te enganou. Então o Senhor vai dizer assim: olha, Edom, você é soberbo, e a soberba que está dentro de você, ela te enganou, ela causou em você, te levou ao engano. Ela agiu dentro de você, e ao ela agir dentro de você, ela transformou você, ela te enganou, você tomou más decisões por causa dela. Então a soberba, ela impactou a vida de Edom. E esse povo, eles eram conhecidos. Quando você pega, por exemplo, o versículo 4, diz assim, nesse mesmo versículo diz assim: a soberba do teu coração te enganou, como que habita nas tendas das rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração: quem me derribará em terra? E se te elevares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derribarei, diz o Senhor. Então, Edom, ele tinha a cidade principal de Edom, ela era sobre uma montanha, num rochedo a 1000 metros de altura. Então, era uma fortaleza que as pessoas não conseguiam avançar contra a fortaleza, porque ele estava num local de segurança. E o Senhor fala assim: ainda que você coloque sua morada no alto, ainda que você te elevas como águia, eu vou te derrubar daí. Então, porque a soberba tinha entrado no coração dos edomeus e tinha transformado, tinha impactado eles de forma que eles agiram mal. Então, veja, os irmãos, o seguinte: era um povo guerreiro, era um povo forte, era um povo destemido, era um povo descendente de Esaú, não é? E eles tinham essas posições. O que que é soberba? O que que é soberba? Soberba é um orgulho excessivo. você tem orgulho, mas ele é tão excessivo que você fica soberbo. Você passa de orgulhoso. Você é um orgulhoso, sim. Um orgulhoso padrão alto, né? Um orgulhoso nível top. Um orgulhoso lá acima de tudo, né? Então, quando você chega nesse orgulho, você passa a ser soberbo. Então, vamos ver o que é uma soberba. Soberba é um sentimento de superioridade, de arrogância. O fruto da soberba faz com que ele se ache maior e melhores do que os outros, até mesmo melhores do que Deus. A soberba é cega, enganadora. A insensatez é a falta de humildade, mas afasta de Deus e leva o homem ao abismo. Todo homem sem Deus é tendencioso a ser soberbo. Todo homem sem Deus é tendencioso a ser soberbo. Então, a gente às vezes fala assim, soberba, 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 mas será que existe alguma coisa que pudesse identificar melhor essa palavra e esse mal que está dentro do homem? Então, nós podemos dizer assim, 9 perguntas para saber se uma pessoa é soberba. Eu já adianto que essas perguntinhas aqui, elas é difícil de fazer, porque a gente sempre se encaixa dentro de alguma delas aqui. Tá bem? Então, para você, é um teste de soberba. Você se acha melhor do que os outros? É soberbo. Ah, eu sou para mim, eu... Não, eu sou melhor. Né? Você tem dificuldade de pedir ajuda? Você está precisando, você sabe que alguém pode te ajudar, mas você tem dificuldade? Não, deixa que eu resolvo. Eu estou aqui nesse problema, mas eu resolvo. Você tem dificuldade de pedir ajuda? Você acha que tem sempre razão? Você nunca está aberto a ver se você podia estar errado, que você podia estar falho, que tem um outro ponto de vista. Você acha que você tem sempre razão? Você acha que a culpa é sempre dos outros? Falou, culpado é... Não, culpado é fulano. Culpado é fulano. Foi por causa disso. Nunca a culpa é da pessoa. Nunca eu sou culpado. Nunca. Você acha que não é tratado como merece? Fala, olha, eu não é que eu estou na minha presença, não. Mas não estão me tratando como eu mereço, não. Eu mereço mais um pouco. Eu sou uma pessoa mais chique do que isso aí. Né? Não estão me tratando como eu mereço, não. Você não gosta de ser repreendido? Tudo bem, mas você falar comigo desse jeito, eu não gostei. Eu não gostei disso aí, não. Você acha que faz melhor? Fala, isso aí eu faço melhor. Eu sempre lembro quando eu falo isso, eu lembro de um lugar que eu estava pregando na Bahia uma vez. Deixa eu um parênteses aqui, irmão, só um minutinho, tá? Eu estava pregando na Bahia, um lugarzinho, Daniel, que era assim, uma esquininha, bem pequenininha, sabe? E pregando para um bêbado na porta. Aí eu estava pregando aqui, ele estava dizendo lá, eu falava assim, com tudo que eu falava aqui, ele falava assim, eu prego melhor que esse cara aí. O diácono na porta falou, vai embora, Bebos, vai embora para sua casa. Aí ele falava, não. Aí eu pregando, ele falou assim, eu prego melhor do que você. Eu lembrei desse caso aqui agora. Você admite ser orgulhoso? Você se orgulha de sua humildade? Fala, a humildade aqui chegou e parou. A humildade é comigo. Você se orgulha de ser tão humilde assim? É soberba. É soberba. Olha aqui essa listinha aqui. Quando eu estava vendo essa listinha lá em casa, preparando esse culto, eu falei, meu Deus do céu, tem muita coisa aqui, né? Podia ser só os 3 itens, né? Então, é um raio-x daquilo que é soberba. Então, quando o Senhor entra no nosso coração e Jesus habita na nossa vida, Ele tira esse sentimento que engana a gente e Ele coloca outro sentimento dentro de nós. Que Ele coloca de nós o fruto do Espírito, porque soberba é fruto da carne. Ele tira o fruto da carne, tira aquilo que é carnal, aquilo que é desse mundo, aquilo que nós vivíamos, e Ele coloca dentro de nós agora um fruto do Espírito. E o fruto principal do Espírito é o amor. Então Ele coloca o amor de Deus dentro de nós. Quando o amor de Deus está dentro de nós, essas 9 coisas aqui dessa lista não têm lugar na nossa vida. Toda vez que nós agimos com soberba, é porque faltou o amor de Deus na nossa vida. Mas aonde que nós vamos encontrar na Bíblia esse exemplo que o Senhor vai e Ele com a sua vida, Ele finaliza e tira tudo isso. Nós vamos, a Giovana está aí, nós vamos colocar Filipenses 2, de 4 a 8. Filipenses 2, só para a gente ver como que o Senhor age para que ele, para que nós possamos, como que o Senhor deixou para nós um exemplo de como agir referente a esse assunto da soberba. Aí o Senhor está dizendo assim, ele começa a dar conselho primeiro para a pessoa, primeiro para nós. Ele diz assim, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Contexto, e ele coloca a nossa vida agora transformada. Nesse momento, quando Jesus, o Senhor dá esse conselho, Paulo dá esse conselho em Filipenses, ele está dizendo assim: você agora deve preocupar com os outros, não atente para o que é seu, mas para o que é dos outros, de 2:4. Então muda o comportamento. O orgulhoso, o soberbo, só pensa nele. O Senhor muda isso. Para você não vai pensar mais só em você, você vai pensar agora nos outros. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Nós como igreja, quando nós estamos orando uns pelos outros, quando nós estamos cuidando uns dos outros, quando nós estamos cuidando do irmão, quando nós estamos atendendo o irmão, nesse momento Jesus está agindo na nossa vida, porque nós fomos transformados em nova criatura, a soberba ficou de lado e o amor de Deus entrou dentro de nós. Aleluia! Aleluia, aleluia. Em 2:5, ele vai dizer assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual foi o sentimento que houve em Cristo Jesus? Foi o sentimento de doação, de entrega, de amor incondicional. Ele amou quem não merecia, ele amou quem não tinha direito, ele amou quem não tinha valor, ele amou nós que estamos aqui nessa noite. Então nós temos que ter dentro de nós esse mesmo sentimento que existe dentro do Senhor Jesus. Então, quando esse sentimento toma conta de nós, todo o sentimento de soberba, de arrogância, de tudo aquilo que é do homem, que é carnal, sai de nós. E Jesus entra no nosso coração, e esse sentimento agora não é o sentimento da soberba, mas agora esse sentimento toma conta da nossa vida. Mas preste atenção, esse sentimento não veio de nós, porque de nós vem a soberba. Esse sentimento vem de Cristo Jesus que habita em nós. Quanto mais Cristo, mais o sentimento de amor, de compaixão, de misericórdia, de vida nova, de transformação, de alegria, de oração, de paz, de vitória, de cuidado, de amor, mais essas coisas habitam em nós, porque o sentimento de Jesus está tomando conta da nossa vida, e está completando a nossa vida, e está enchendo a nossa vida com essa vida nova que há em Jesus. Mas Jesus vai dar um exemplo ao contrário. Lá em Obadias, o homem queria subir na sua arrogância e na sua soberba, mas Jesus, ele vai mostrar que o exemplo de Jesus é o contrário. Vamos ver para frente, 2:6. Aí ele vai começar a falar de Jesus, o apóstolo Paulo. A primeira coisa, que sendo forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus. Era Deus, mas negou ali os atributos de Deus para morrer na cruz pelas nossas vidas. Então Jesus, ele vai se despojar de tudo para chegar até a nós e alcançar a nossa vida, e ele ser o dono desta igreja, o Senhor desta igreja, o Salvador desta igreja, o Salvador da sua família. Sendo forma de Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus. Versículo 7. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Servo aqui é doulos, servo aqui é escravo. Ele tomou a forma de escravo, tanto é que ele foi vendido pelo preço de um escravo, 30 moedas de prata. Então, ele tomou a forma de servo, e depois disso, não só isso, mas fez-se semelhante aos homens. Que coisa! Um Deus que se entrega pelos homens, que se coloca como escravo e que faz igual e fica igual aos homens, no mesmo sentido dos homens. A maior humilhação que ele podia sentir era ser igual aos homens. Então o Senhor nos dá um exemplo com a sua vida, do contrário da soberba, da altivez do homem que cresce, mas de um Deus que vem buscar um povo, e que para vir buscar esse povo, ele esvazia dos seus atributos, ele desce, ele vai como escravo, e além de escravo, ele vai como homem. Homem, Jesus homem, nascido de mulher, conforme nós pregamos aqui esses dias. Versículo 8. E achando em forma de homem, quando ele chegou lá na forma de homem, onde nós estamos, ele desceu mais um pouco a forma de homem, no lugar que nós nunca fomos como homem, no lugar que nós nunca pisamos como homem. Ele foi lá naquele lugar que nós nunca fomos como homem, para resgatar as nossas vidas. Mas achando em forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Quando ele chegou na forma de homem, ele humilhou-se a si mesmo, desceu mais um pouco, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. Mas não foi uma morte qualquer, foi a morte de cruz. Ele foi pregado na cruz pelas nossas vidas. Então um Deus que se faz homem, que se faz escravo, que é entregue na cruz, que humilha a si mesmo e que vai à morte pelas nossas vidas. Esse é o exemplo que nós temos que seguir na nossa vida. Nós temos que examinar a nós mesmos, examinar a nossa vida, porque existe, você vê uma pessoa que não conhece o Senhor, soberbo, é feio, é muito feio. Mas você vê um crente soberbo, é a pior coisa que existe, porque o exemplo do nosso Deus não é esse, é um exemplo de entrega, de doação, de amor, de sofrimento, de resgate e de misericórdia. Nós fomos encontrados dentro desse ambiente da misericórdia, dentro desse ambiente do resgate. O que que você tem aí dentro de você? Quem você é para você merecer essa bênção de salvação? Nós não somos nada, meus irmãos. Nós não somos nada. Todo dia nós abrimos a internet e nós deparamos com a notícia de uma pessoa que estava andando na rua e foi levada embora, uma pessoa que estava dentro do avião e foi levada embora, uma pessoa que teve um problema rápido, um artista, uma pessoa importante e partiu. Nós não somos nada. O que nós temos de valioso, um tesouro em vaso de barro, como diz a palavra, é a bênção do Senhor Jesus na nossa vida. E para a gente viver essa bênção, irmão, não é com a soberba, é com a humildade. É com a humildade. A humildade é o contrário da soberba. A humildade é o contrário da soberba. Quando você considera os outros superiores a si mesmo. Quando você olha para o exemplo de Jesus e você vê que você também precisa caminhar nesse testemunho de Jesus. E nós precisamos viver essa bênção do Senhor na nossa vida, para a glória do Senhor. Agora, meus irmãos, algumas aplicações aqui desse texto. A soberba é um sinal de que você ainda precisa de atitudes de conversão. Quando nós estamos soberbos, e todos nós, hein? Sem exceção aqui nesta igreja, aqui ou ali, a gente tem atos de soberba. Nós somos imperfeitos e falhos. Nós devemos examinar a nós mesmos e nós devemos procurar os efeitos da conversão na nossa vida. De Jesus na nossa vida. O convertido faz coisa que o ímpio não entende. Ele toma decisões, às vezes ele perde um negócio, ele perde um valor, ele deixa para lá, fala, mas eu não deixava nunca. Fala, mas eu não quero. Porque ele é crente, está convertido. Tá bem? A soberba revela que Jesus não está encontrando espaço na sua vida. Se nós somos muito soberbos, é porque Jesus tem pouco espaço. Porque quanto mais espaço Jesus tem dentro de nós, mais misericórdia nós temos na nossa vida, mais amor do Senhor, mais a paz do Senhor, mais a bênção do Senhor, mais o cuidado do Senhor, mais Jesus está vivo no nosso coração. Como os Edomeus e Obadias, a soberba te faz inimigo de Deus. O Senhor falou assim, a soberba do teu coração, Edom, te fez meu inimigo, ela te enganou. e ela te fez meu inimigo. Às vezes, nós somos enganados pela soberba. Nós somos levados a tomar decisões contrárias à vontade de Deus pela soberba. E isso engana, não é isso que o Senhor quer de nós. É preciso olhar para aquele que foi moído pelas nossas transgressões. Como ovelha muda, não abriu a sua boca, foi desprezado, rejeitado, homem de dor, de sofrimento, ferido pelas nossas transgressões. E a palavra diz o seguinte: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Sobre ele, o castigo, o açoite. Sobre ele, a surra. Sobre ele, os pregos. Sobre ele, a humilhação. Sobre ele, o peso da cruz. E sobre nós, a paz, a bênção, a salvação, a alegria. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele foi castigado e nós recebemos a paz. Ele foi morto e nós recebemos a vida. Ele ressuscitou e nós ressuscitaremos com ele para a glória do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nós devemos olhar para Jesus. Jesus é o nosso exemplo em todas as coisas. Jesus é o nosso exemplo em todos os momentos, porque Jesus é o nosso dono, é o nosso Salvador, é o nosso Rei, é o nosso amigo, é o nosso Senhor. Jesus é o eterno, é aquele que vive para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Na nova vida de convertido, não tem lugar para soberba. Se você encontrou lugar para soberba, está faltando conversão. Na nova vida de convertido, faça como Davi no Salmo 139, no versículo 23 e 24, quando ele diz assim: sonda-me, ó Deus, sonda-me, olha para dentro de mim, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, não deixe o meu coração ser tomado pela soberba. Ele falou: Senhor, olha para mim, Senhor, não permita que eu faça isso, toma o meu coração. Aí ele diz assim: prova-me e conhece os meus pensamentos. É o que Davi falou acerca desse assunto. Quando Davi trabalha esse assunto na sua vida, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Meu irmão, nós somos servos de Deus. Nós não estamos brincando de igreja, nós não estamos passando tempo de igreja. O evangelho que nós pregamos não é um evangelho light, não é um evangelho socialite, não é um evangelho de animação. Nós pregamos uma vida nova com Jesus. Nós pregamos uma nova forma de vida com Jesus. Nós pregamos uma vida convertida com o Senhor, que deixou o mundo e vive um novo nascimento na presença do Senhor. Em vez de crescer em seu coração a soberba, deixa crescer o fruto do Espírito Santo. Cultive ele. Ore, leia a palavra. Ame o irmão, ame a irmã. Viva como igreja, viva como povo de Deus. Dê um bom testemunho. Deixa o fruto do amor crescer e deixa o fruto da soberba desaparecer na sua vida. Em vez de nascer a soberba no seu coração, deixa nascer o Filho de Deus, Jesus. Deixe Jesus, meu irmão, habitar a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui nessa noite, meus irmãos. Nós estamos aqui nessa noite porque nós reconhecemos que um dia Jesus foi na cruz pelas nossas vidas, pagou um preço pelos nossos pecados, nos deu vida nova. Nós não sabemos, nenhum de nós sabemos aqui, quantos dias nós temos pela frente. Mas nós desejamos que todos os nossos dias que nós temos pela frente sejam todos eles dias para o Senhor. Que Jesus possa nascer no nosso coração todos os dias. Ele possa habitar na nossa vida. Ele possa cultivar o nosso coração. Nós possamos fazer no nosso coração um lugar para Ele morada. Fazer no nosso coração um lugar para Jesus habitar. Tira tudo aquilo que é carnal, que é do mundo, que é da soberba, que é da arrogância, que é da prepotência. Tudo que não agrada o Senhor, tira fora e deixar Jesus habitar na nossa vida. Porque Jesus está nos preparando, irmãos. Não é para passar o mês de fevereiro, não. Também. mas Jesus está nos preparando para passar uma eternidade com Ele. Aleluia! Aleluia! E aleluia! E aleluia! Glória a Jesus! Louvado seja o nome do Senhor! Glória a Deus! Aleluia!